Destaque do Ciência USP.
Se você é um fã de ficção científica, a frase "o espaço, a fronteira final" provavelmente é bem familiar. Na televisão e no cinema, os tripulantes da nave Enterprise viajam por diferentes planetas, encontrando novas civilizações e desvendando mistérios no espaço. No entanto, no filme Jornada nas Estrelas 4, A Volta para Casa, os membros da famosa frota estelar precisaram retornar à Terra, mais especificamente ao passado do nosso planeta, quando uma enigmática sonda alienígena ameaça o futuro e só pôde ser impedida com a ajuda das nossas amigas, as baleias. Direto do fundo do mar, O Canto das Baleias foi a salvação da Terra na ficção, e ele pode nos ajudar aqui mesmo, na realidade. Eu sou o Denis Pacheco, e no Destaque do Ciência USP de hoje, o assunto envolve uma pesquisa que uniu as canções das baleias com o nosso conhecimento sobre terremotos. Em um artigo publicado na revista Science em fevereiro desse ano, pesquisadores da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, teorizaram que as canções das baleias comuns podem ser usadas para gerar imagens sísmicas da crosta oceânica. Funciona mais ou menos assim. O canto das baleias contém sinais que são refletidos e refratados dentro dessa crosta, incluindo o sedimento e as camadas de rocha sólida bem abaixo. Esses sinais, registrados em sismômetros no fundo do oceano, podem ser usados para determinar a espessura das camadas, bem como outras informações relevantes para a pesquisa sísmica. Para entender melhor a importância dessa pesquisa, o repórter Caio César Pereira conversou com o pesquisador Aderson Farias do Nascimento, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é parceiro do Centro de Sismologia da USP. Oi, Caio. O que o professor Aderson contou pra gente?
Olá, Denis e ouvintes do Ciência USP. Para essa edição, eu entrevistei o pesquisador Aderson, que é professor do Departamento de Geofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e, atualmente, é coordenador do Laboratório Sismológico.
O trabalho com o qual eu me dedico mais é praticamente todo com sismologia. Então, vários aspectos, principalmente de medidas de ondas sísmicas com as estações sismográficas que a gente opera aqui no Rio Grande do Norte, juntamente até com o pessoal da USP.
A sismologia é uma das principais áreas de estudo sobre a crosta terrestre. A
sismologia, ela estuda toda a espécie de vibração da Terra. E você pode usar essas vibrações para estudar desde a fonte que provocou essas vibrações, você pode estudar a sismologia, focando, digamos assim, como é que foi a fonte sísmica, qual é o tamanho da fonte, como ela irradiou energia, ou seja, o seu foco é estudar a fonte sísmica.
Além disso, você pode usar a sismologia também para estudar o interior da Terra. Sismólogos fazem isso há praticamente 100 anos, estudando diversos fenômenos, como os vulcões e a chamada tectônica de placas.
Você pode usar as mesmas ondas que foram provocadas pelos terremotos, você pode usá-las para, digamos assim, ter uma imagem do interior da Terra, de maneira muito semelhante ao que é feito, por exemplo, quando você faz um raio-x ou uma tomografia no seu corpo, por exemplo.
O artigo publicado na revista Science relacionou de uma forma pioneira a sismologia com o canto das baleias. A baleia comum, que é o segundo maior mamífero do mundo, atrás somente da baleia azul, possui uma das vocalizações mais fortes dos oceanos, podendo ser detectadas a longas distâncias. Sabendo disso, os pesquisadores Vaclav Kunia e John Nabalek utilizaram seus sons para mapear a crosta oceânica.
E eles demonstram que é possível fazer imageamento do interior da Terra, de uma porção mais rasa, porque a energia não é grande o suficiente, das sons das baleias, mas você pode usar como ferramenta para criar uma imagem da Terra, você pode usar os sons desses animais. As baleias fazem esse trabalho para você, do que os terremotos faziam, de uma fonte de vibração natural. Eles utilizaram as baleias, esse estudo específico, eles utilizaram som de baleias que eles já conheciam. Você precisa identificar qual é a fonte, né? Você tem que saber como é que é a fonte e para descobrir como é que é o meio geológico. Mas, a princípio, essas baleias, elas emitem um tipo de som, é possível imaginar essa porção da Terra.
O estudo descreve a utilização da vocalização de baleias para realizar o mapeamento do solo oceânico. Mas não são só as baleias que podem ajudar nessa causa científica. Outros animais também emitem sons, como por exemplo os golfinhos, que usam ecolocalização. Ou seja, utilizam sons para investigar o espaço ao seu redor.
O golfinho ele emite numa frequência muito mais alta e talvez você imaginasse porções mais rasas da crosta. Mas isso eu estou falando do ponto de vista especulativo, do que eu acho que poderia acontecer. Outro animal que produz bastante ruído e que a gente usa esse ruído para fazer uma imagem do interior da Terra é o ser humano. As cidades, os homens, etc. A gente usa esse ruído artificial também, ele pode ser utilizado para fins de imaginamento do interior da Terra.
É importante destacar que o professor é cauteloso sobre como esses novos estudos podem auxiliar na previsão de terremotos ou maremotos.
Previsão de terremotos e maremotos, a gente sempre tem que observar com muito cuidado, porque a gente, para ter um modelo preditivo de quando um terremoto vai acontecer, a gente precisa ter, digamos assim, as condições de todos os fatores que controlam a geração de um terremoto. A gente tem que saber quais são essas condições no interior da Terra. Isso a gente, infelizmente, não tem acesso a essa informação.
Isso porque, em outras áreas, como o estudo do clima, cientistas têm mais facilidade na hora de fazer previsões sobre esse tipo de fenômeno.
Meteorologia, você faz medidas e você tem um modelo preditivo baseado nas informações que você coleta, você consegue, com um certo grau de certeza e com uma certa janela de tempo, você consegue prever o comportamento e como é que vai ser o sistema meteorológico.
Apesar de 2/3 do nosso planeta ser coberto de água, sabemos mais sobre a Lua do que sobre os nossos oceanos. Para o Aderson, isso se deve a 2 fatores, político e financeiro.
Você colocou aí o exemplo da Lua, né? A Lua foi uma decisão política. Bom, as razões para isso são várias: crescimento tecnológico, etc., dominação geopolítica e por aí vai. Mas são decisões políticas. Principalmente, um dos motivos é que o Brasil também não possui uma tradição de pesquisa em terra, ainda não é consolidada, a gente tem dificuldade no país, principalmente falta de investimentos sistemáticos em pesquisa, e no mar as coisas são bem mais caras, tudo no mar é mais caro. O Brasil possui programas excelentes, tem colaboradores e profissionais excelentes, mas, de novo, a gente sempre cai naquela falta de recursos para tocar esses projetos e recursos para tocar essas pesquisas, e principalmente recursos são de forma contínua.
Ainda assim, essa nova descoberta do canto das baleias traz outro ponto bastante interessante. Ela é mais barata do que a metodologia tradicional de mapeamento.
Esse tipo de experimento que é feito com as baleias ou experimentos com sismologia são experimentos relativamente baratos, porque é o seguinte: você tem um experimento que ele é passivo, ou seja, você não tem que ter uma fonte controlada, artificial, para gerar o sinal que você detecta num receptor e você infere sobre a geologia. Então, são coisas que são baratas, porque você não precisa ter uma fonte explosiva para fazer isso. Não é todo canto que você pode fazer um levantamento sísmico com explosivos. Por questões logísticas, por questões ambientais, várias outras questões, talvez. Você, quando tem uma sismologia que é feita simplesmente escutando passivamente o que é que está acontecendo, mas mesmo assim você é capaz de ter uma imagem do que é que está acontecendo no interior da Terra, torna esse seu método, sua metodologia, extremamente atraente.
E quem sabe, se entendemos melhor os nossos próprios oceanos, vamos passar a valorizar ainda mais o quão importante eles são para a vida aqui na Terra.
O Destaque é parte do podcast Ciência USP. Toda quinzena, a gente explica uma notícia que intrigou o mundo da ciência com a ajuda de especialistas da USP. A edição de som e a composição musical é do André Leite, com supervisão do Guilherme Fiorentini. A reportagem é do Caio César Pereira, com produção minha, Denis Pacheco. O Ciência USP é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet no seu aplicativo favorito de podcasts.
Destaque do Ciência USP.